Bom dia para todos os irmãos e irmãs, graça e paz. Para mim é uma honra, um privilégio passar esse final de semana com vocês. Pessoas que eu já conhecia, outros que eu convivo com mais frequência, mas minha esposa e eu agradecemos de coração o privilégio de estar esse final de semana com vocês. Eu gostaria hoje de manhã e amanhã à noite trazer e compartilhar com vocês dois temas que para mim são cruciais, são fundamentais. Nós estamos nos aproximando da celebração da Páscoa, da celebração da paixão de Jesus Cristo, esse evento que é o evento central da fé cristã, agora no final desse mês. E hoje pela manhã eu quero refletir com vocês sobre essa expressão dentre as sete palavras da cruz, como nós conhecemos, quando Jesus diz na cruz: está consumado. Está consumado. E amanhã à noite, sobre o significado da nossa união com Cristo, usando toda a conversa de despedida de Jesus no cenáculo, aquilo que João Calvino chamou da união mística com Cristo. O que significa estar em Cristo e participar da comunhão trinitária? Então agora de manhã eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 19, João 19, eu gostaria de ler com vocês dos versos 17 até o verso 37, João capítulo 19, 17 a 37, diz assim a palavra do Senhor. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz em que estava, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes para cada soldado, uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mãe de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade para que também vós creais. E isso aconteceu para se cumprir a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Palavra do Senhor. Às vezes eu gosto de imaginar essas cenas e tentar me colocar em imaginação dentro do mesmo cenário. E João é um desses personagens que presenciou todos esses fatos. A prisão de Jesus, o seu açoite, o seu julgamento sumário, a coroa de espinhos, carregando a sua pesada cruz até um lugar chamado Gólgota, crucificado entre dois ladrões, e ali, num momento, um clímax desse cenário trágico, doloroso, difícil, numa tarde de sexta-feira, ele ouve Jesus então dizendo, está consumado. Se você tivesse presenciado tudo isso, visto esse judeu sendo preso, sendo manietado, julgado, açoitado, com uma coroa de espinhos, carregando uma cruz, sendo colocado no meio entre dois ladrões, ouvindo ele dizer, está consumado, o que que você concluiria? Como que você interpretaria essa afirmação de Jesus? João está ali. Acompanhou de perto todos os acontecimentos daquelas últimas horas que envolveram a vida de Jesus. Esteve presente no Getsêmane. Viu Jesus sendo julgado. Viu seu encontro com os sacerdotes. Testemunhou tudo. E o que que ele vê? E tendo visto tudo isso, como que ele interpreta, como que ele entende, o que que está consumado, o que que foi feito definitivamente, de forma que nada mais seria necessário fazer. Essas palavras foram ditas poucas horas antes do início do Shabá judaico. Jesus proferiu essas palavras no meio da tarde. Às 6 horas iniciava o Shabá. E Jesus declara que tudo está consumado como um prenúncio do Shabá. João, ao longo do Evangelho, ele é muito cuidadoso para apontar como que as coisas seguem, os sinais que estão acontecendo. Em todo o Evangelho, João repete essa expressão de Jesus, a minha hora não é chegada. Ele fala da hora, do tempo de Jesus. Meu tempo não é chegado. E o tempo de Jesus, a hora de Jesus, é a hora da revelação. É a hora em que será manifestada a glória de Deus. no casamento em Caná da Galileia, no capítulo 2, lá no início do evangelho, falta vinho na festa, a mãe de Jesus o procura e diz que o vinho acabou, e Jesus responde a ela dizendo: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Na festa dos tabernáculos, no capítulo 7 de João, os seus irmãos insistem para que ele manifeste com suas obras os sinais, para que ele seja conhecido, e Jesus responde dizendo: o meu tempo ainda não chegou. Mais à frente, alguns procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. No capítulo 8, ainda na festa dos tabernáculos, diz que ele proferiu algumas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, mas ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não tinha chegado. A minha hora não chegou. Somente no capítulo 12, depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, naquele domingo que hoje conhecemos como Domingo de Ramos, depois da sua entrada triunfal, é que Jesus afirma no verso 23 do capítulo 12: a minha hora é chegada. Chegou a hora da glória de Deus se manifestar. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João ouve e João vê. Essas palavras vão construindo um cenário ainda não completo, mas elas vão construindo. Na primeira metade do Evangelho de João, ele começa e termina dizendo que tudo aquilo que Jesus Cristo fez foi para manifestar a sua glória, a glória de Deus. Ele começa já no prólogo dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele segue no primeiro milagre em Caná da Galileia, que eu já mencionei no capítulo 2, e termina dizendo que com o milagre da transformação da água em vinho, Jesus deu princípio aos seus sinais e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Até o milagre da ressurreição de Lázaro no capítulo 11, que encerra essa primeira metade do Evangelho de João, onde Jesus disse: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? É por isso que o grande teólogo do século 20, Karl Barth, chamou o Evangelho de João do grande teatro da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus. E na oração conhecida como oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, ele inicia essa oração dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. E na cruz, Jesus diz: está consumado, está pronto, tudo feito, definitivamente feito. João, durante todo o seu evangelho, ele vai nos preparando para entender os eventos daquela tarde de sexta-feira. No capítulo 2, Jesus entra no templo, expulsa os cambistas e vendedores que faziam do templo um balcão de negócios e disse: o zelo da tua casa me consumirá. E os judeus então perguntam: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? E Jesus responde dizendo: destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele já estava sinalizando o sentido da sua morte e da sua ressurreição. Eram sinais, pistas que Jesus ia apresentando e João ia captando, prestando atenção em cada detalhe, em cada sinal, em cada movimento. Na conversa com Nicodemos, no capítulo 3, Jesus explicando a ele a natureza e a importância do seu ministério, ele diz para Nicodemos: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E Jesus estava falando do episódio em que o povo no deserto foi poupado do veneno das víboras e que ele, da mesma maneira, será levantado numa cruz para salvação, para redenção e para vida de todos aqueles que olharem para ele e crerem nele. Na festa dos tabernáculos, no capítulo 8, ele declara aos judeus que questionavam as suas palavras, e ele responde a essas autoridades e a esses judeus dizendo: porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A tradução talvez mais literal desse eu sou seria: eu sou ele. Na versão King James, é traduzido assim: eu sou ele. Vocês imaginam Jesus dizendo para esses judeus, usando a mesma expressão em Moisés: eu sou ele. E mais à frente ele diz: e quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou ele. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus segue apontando, dando os sinais, mostrando para onde essa história caminha, esses eventos apontam. Durante a festa da dedicação, no capítulo 10 de João, ele afirma ser o bom pastor e diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e segue dizendo: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Os sinais. João está construindo toda uma história a partir dessas afirmações, desses sinais que Jesus vai apontando, que vão culminar na cruz, nesse evento que é o centro da nossa fé e de toda a experiência cristã. No domingo de Ramos, em João 12, após a sua entrada em Jerusalém, ele diz para André e Filipe: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E como que o Filho do Homem será glorificado? Jesus responde dizendo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Como assim? Como que a glória de Deus pode ser revelada com um grão de trigo caindo na terra e morrendo? O grão de trigo precisa morrer. E nisso será revelada a glória de Deus. Por 3 vezes, no texto que nós lemos, João interpreta os acontecimentos dizendo que tudo aquilo aconteceu para que se cumprisse as escrituras. João tinha o Velho Testamento, os Salmos, de certa forma, muito bem memorizado. ele os conhecia muito bem. Os soldados tomaram as vestes de Jesus e a dividiram em 4 partes, uma para cada um deles. No entanto, a túnica que eles também tomaram, ela era sem costura. E eles então, para não rasgá-la, eles sortearam entre eles, e João reconhece ali um cumprimento das escrituras. Ele usa como referência o Salmo 22, que é um salmo de Davi, que descreve o sofrimento do servo de Deus. E ele começa com o mesmo clamor de Jesus no Calvário, quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? E João reconhece neste salmo o sofrimento de Jesus. No verso 18 ele diz: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Ele é o servo que confia em Deus e que, em virtude da sua obediência, ele se entrega completamente. E a túnica sem costura, ela era uma vestimenta exclusiva do sumo sacerdote. E João percebe que ali na cruz encontra-se o sacerdote e o sacrifício para que se cumprisse as escrituras. Jesus disse na cruz: tenho sede. E João reconhece aqui também que se cumpriu as escrituras e volta mais uma vez no Salmo 69, um salmo que ajudou muito nos primeiros séculos os cristãos a entenderem o sofrimento do Messias. E neste salmo é que nós encontramos a declaração: o zelo da tua casa me consumiu. O lamento nesse salmo, ele é intenso e descreve a mesma hostilidade que Jesus experimentou no Calvário. E nos versos 20 e 21 desse salmo, ele diz: o opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde; por consoladores, mas não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. E mais uma vez, os soldados recebem ordens para quebrarem os ossos dos 3 crucificados, a fim de apressarem as suas mortes, porque eles não queriam entrar no Shabá com esses corpos ainda sobrevivendo em angústia, em desespero, no sábado. No entanto, quando chegaram a Jesus, perceberam que ele já estava morto, por isso não quebraram os seus ossos. E João vê nisso o cumprimento das escrituras, e a referência que ele tem é na história do Êxodo, no capítulo 12. Foi aí na instituição da Páscoa, no dia de celebrar a libertação, ele diz assim em Êxodo: o cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Um novo êxodo estava iniciando, um novo e definitivo êxodo. E João vê, João ouve, e João consegue perceber como que as escrituras estavam se cumprindo, consegue perceber que todos os sinais de Jesus apontavam para aquele momento, para aquela hora. João percebe que tudo isso fazia parte de uma grande história da qual ele estava tendo o privilégio de ser uma grande testemunha. E foi com um caniço de sopo, usado para pintar os umbrais das portas no Egito de sangue, esse caniço de sopo foi usado para embeber uma esponja de vinagre e colocar na boca de Jesus, para que se cumprisse as escrituras. Está consumado. Essa é uma afirmação que nós precisamos ouvir sempre e sempre e sempre. Está consumado. Está feito. Definitivamente feito. Não há nada a ser acrescentado. Não há nada para completar. Não há nenhuma sobra, nenhuma folga. Está feito. Definitivamente feito. Mas o que está feito? Em primeiro lugar, a glória de Deus foi revelada. E esse é o grande paradoxo do Evangelho. Quando essa expressão glória soa nos nossos ouvidos, provoca a nossa imaginação, é claro que isso sempre nos remete a alguma coisa grandiosa, a alguma coisa magnífica, algo que nos impressiona. É uma glória alguém subir no pódio e receber uma medalha de ouro. É uma glória quando alguém é ovacionado num show, numa apresentação, num espetáculo, com uma multidão reconhecendo a sua obra como alguma coisa espetacular, uma coisa única, extraordinária. Mas que glória poderia haver num crucificado? Que glória alguém poderia compreender e ver no Calvário? O grão de trigo precisa morrer. Ele precisa ser levantado na cruz. Em Filipenses 2:5-11, que comentamos rapidamente ontem, Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo, ele se esvaziou, humilhou, tornou-se um servo, semelhante aos homens, foi obediente até a morte de cruz. E o que chama atenção nesse cântico em Filipenses é que Jesus não está renunciando o que ele sempre foi. Ele não está renunciando a sua condição divina. Ele não está renunciando aquilo que ele sempre foi com o Pai desde toda a eternidade. Ele não está abrindo mão da sua divindade por um instante sequer. O que Paulo percebe e coloca nesse hino é que Jesus está expressando da maneira mais clara o que significa Deus ser Deus. Qual o sentido da divindade, o sentido real daquilo que Deus de fato é? Ele não considerou que o ser igual a Deus fosse algo com o qual ele deveria se apegar, se proteger, usar como um favor para si mesmo, em seu próprio benefício. Pelo contrário, ele considerou que ser igual a Deus é servir, se entregar e morrer em favor de outro. Isso é o que Deus é. É assim que Deus é. Não podemos pintar a face de Deus de uma outra maneira. O Filho de Deus, que desde toda a eternidade possui a forma de Deus, que desde toda a eternidade é igual a Deus, é igual ao Pai, Ele e o Pai são um só, demonstrou que ser Deus é se entregar, é se doar e é morrer, é ser crucificado. Então é por isso que nesse hino nós encontramos que Jesus foi exaltado acima de todo nome. Foi-lhe dado um nome acima de todo nome. É por isso que o crucificado recebe esse nome, porque ele se encarnou, porque ele assumiu a forma humana, porque ele se humilhou, porque ele se esvaziou, porque ele morreu. É por isso que nós nos encontramos aqui nessa manhã. Não temos nenhuma outra razão a não ser para adorar esse Deus que se revelou como Deus e revelou a sua glória, a essência daquilo que ele é, na cruz do Calvário. Essa é a razão pela qual nós o adoramos. Essa é a razão pela qual ele recebeu um nome acima de todo o nome, para que diante do nome dele se dobre todo o joelho em adoração e louvor, reconhecendo que só ele e nenhum outro é Javé, é o eu sou ele, é o Deus vivo e verdadeiro. Foi revelada a glória de Deus. É muito importante que no louvor, na adoração da igreja, essa imagem fique sempre clara diante de nós, em todos os nossos atos de culto e de adoração. Que essa imagem da cruz e do crucificado seja a imagem que prevalece diante de nós em todo ato de culto e de adoração, seja privado, seja na família, no grupo pequeno, seja na igreja. Esse é o centro. E o que Jesus diz em João 12, que me chama a atenção, ele diz: quando eu for levantado, atrairei muitos a mim mesmo. O que atrai as pessoas para Jesus é a sua morte. Parece um paradoxo. Eu vejo hoje muitas pessoas tentando jogar uma cortina, tentar esconder essa realidade violenta, difícil de ser absorvida pela nossa mente moderna, jogando o holofote para a vida de Jesus, a sua vida boa, a sua vida bonita, o seu exemplo lindo, maravilhoso, cheio de misericórdia, de cuidado, perdão, etc. Lançamos o holofote sobre a vida de Jesus, o que de fato deve ser muito bem compreendido e visto e admirado, mas o que Jesus disse que atrairia as pessoas a ele não foi a sua vida cheia de misericórdia, mas foi a cruz. Quando eu for levantado, eu atrairei muitos para mim mesmo. O que me atrai a Jesus e o que atrai qualquer um de nós para Jesus é a cruz e é a oferta de Deus por nós, porque está consumado. De uma vez por todas, o preço foi pago. De uma vez por todas, o sacrifício foi feito. De uma vez por todas, a redenção foi plenamente realizada. De uma vez por todas, fomos feitos filhos de Deus. De uma vez por todas, entramos no último e derradeiro êxodo e caminhamos com segurança e esperança segura para aquilo que nos está aguardando, para manifestação plena do reino de Deus quando Jesus Cristo voltar. Mas eu queria destacar um segundo aspecto antes de concluir. O que mais está consumado? Quando Jesus afirma na cruz, está consumado, ele afirma que a nova criação foi definitivamente realizada, o novo mundo de Deus. O primeiro Adão fracassou pela sua desobediência e pelo seu pecado. O segundo Adão, ele triunfa pela sua perfeita obediência e entrega. Jesus é o segundo Adão, é o primogênito de uma nova criação. Podemos colocar como que num paralelo os dois cenários. Na primeira criação, no sexto dia, Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, termina a sua obra dizendo que tudo o que ele fez era muito bom, e ele entra no descanso do Shabá. Jesus, na sexta-feira da paixão, no sexto dia, ele sobe no Calvário. E antes do início do Shabá, ele diz: está consumado. A segunda criação foi realizada. Nós agora vivemos essa nova realidade do novo mundo de Deus inaugurado por Jesus Cristo de uma vez por todas. Na primeira criação, Deus sopra o fôlego da vida. Na segunda criação, ele entra no cenáculo com seus discípulos assustados, amedrontados, escondidos, e Jesus sopra sobre eles o espírito da vida. O espírito vivificante. O espírito que agora nos introduz e nos envolve com a vida de Jesus. De tal forma que a vida de Jesus torna-se a nossa vida. De tal maneira que ele agora, sendo primogênito de uma nova criação, na medida em que nós, todos nós, vamos reconhecendo, afirmando, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecendo a sua obra única e definitiva na cruz do Calvário, nós nos tornamos participantes do novo mundo, da nova criação de Deus, dessa nova realidade para dentro da qual o Espírito Santo nos conduz, para vivermos hoje, já antecipadamente, aquilo que um dia viveremos plenamente. Nós somos hoje mulheres e homens novos, regenerados, redimidos, transformados, libertos pelo sangue do Cordeiro, para vivermos uma nova realidade hoje, aqui e agora. Paulo afirma que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já ressuscitamos com ele, estamos assentados nos lugares celestiais com ele. Paulo não usa o verbo no futuro. Ele nos ressuscitará e nos assentará nos lugares celestiais. Ele diz: mas graças a Deus, porque ele já nos ressuscitou no passado, em Cristo Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para vivermos a realidade do novo mundo de Deus. Nós estamos aqui, agora, assentados em lugares celestiais, não lugares etéreos, não lugares da nossa imaginação, não. Os lugares onde o mundo de Deus se encontra no mundo em que nós vivemos, e nós vivemos dentro desse mundo a partir de uma outra realidade, uma outra perspectiva, conforme Jesus Cristo orou na oração sacerdotal, dizendo: eles não são deste mundo, como eu também não sou. Com a nova criação, nós não somos mais deste mundo, embora estejamos vivendo aqui, embora estejamos dirigindo, trabalhando nos lugares que todas as outras pessoas estudam, trabalham, dirigem, constroem suas vidas, mas nós já participamos de uma outra realidade. Uma realidade muito mais gloriosa, uma realidade muito mais exuberante, presente aqui e agora. Essa é a realidade que a cruz de Jesus Cristo nos proporciona. Duas coisas, então, que eu gostaria que vocês guardassem. Primeira delas: está consumada. A glória de Deus foi revelada. e não foi revelada em nenhum evento majestoso, em nenhum evento eloquente, foi revelada numa cruz. A glória de Deus foi revelada. E segundo, o novo mundo de Deus começou. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e participamos de uma nova realidade. E aguardamos o dia em que ela será plenamente realizada. Que nesse mês de março, em que nós estamos nos preparando para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que durante esse mês nossos corações e os nossos olhos estejam voltados para esse grande evento, de forma que com humildade, com devoção, possamos capturar, como João pôde capturar, aquilo que Deus estava fazendo. E fez definitivamente, porque está consumado. Que Deus abençoe a todos os irmãos.